Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Através do nosso portal, você pode acompanhar o jornal aí do seu computador, jornal.usp.br, ou baixar o nosso aplicativo Jornal da USP, é gratuito. Principais notícias do dia, temas também que trazemos aqui na voz dos especialistas da universidade, e a gente vai falar de política, hein? Formação de gestores. Isso é fundamental. A gente tem reclamado muito, né, das políticas públicas, das decisões tomadas. E quanto melhor gestores preparados, melhor a nossa capacidade de escolher bons gestores. Então a gente vai falar do seguinte assunto, um livro que trata sobre escolas de governo com foco em estados e municípios. Capacitar gestores e formar novas linhas de gestores para o país. Esse livro, a Oficina Municipal e a Fundação Konrad Adenauer, em parceria com o Laboratório de Gestão Governamental da EACH, então reuniram gestores, professores e pesquisadores para tratar desse assunto. E eu vou conversar com o professor Dr. Fernando Coelho, que é do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, coordenador deste Laboratório de Gestão Governamental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez aqui.
Tudo bem, Roxane. Muito bom dia. Obrigado. É um prazer dialogar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, eu fiz um resumo muito breve desse trabalho que reuniu vários setores para tratar de gestores. Vamos explicar um pouquinho essa ideia de escolas de governo, esse conceito.
Muito bem. Escolas de governo é um conceito amplo. São espaços organizacionais que podem estar no setor público, no terceiro setor, nas fundações partidárias, cujo objetivo é treinar, capacitar e formar gestores públicos. O termo gestor público é amplo. Ele pode incluir políticos, um prefeito, um vereador, um governador, um deputado estadual, um presidente, um deputado federal, senadores, enfim. Mas, igualmente, os dirigentes públicos que estão na alta burocracia, um secretário municipal, um ministro, um presidente ou diretor de empresa pública, os burocratas de médio escalão, que são gerentes, coordenadores, supervisores, muitas vezes invisíveis para a população, que são aquelas pessoas que estão transformando a orientação política em programas governamentais nas mais diversas repartições públicas, e o burocrata de médio escalão inclui, igualmente, pessoas que estão assessorando os políticos. E essa assessoria é fundamental. Imaginem vocês um assessor de um deputado cujo objetivo é trabalhar a legalidade de um projeto de lei. Mas não nos esqueçamos dos burocratas de nível de rua. São aquelas pessoas que estão prestando serviço público diretamente para o cidadão. Um professor em sala de aula, imagine você a importância de adaptação deste professor na pandemia, que durante muitos anos trabalhou numa sala de aula presencial e agora deve trabalhar remotamente com diversas plataformas e tecnologias. Um profissional de saúde que está atendendo a população, um enfermeiro, um médico, o assistente social nesse momento num CRAS, fazendo atendimento da população mais vulnerável, e essa vulnerabilidade se ampliou na pandemia. Então temos que pensar o treinamento, a capacitação e a formação desses gestores públicos de todos os níveis da burocracia, igualmente os políticos, cotidianamente. E às vezes, com a insuficiência de orçamento, as primeiras ações que são paralisadas, são de treinamento e desenvolvimento. Então, as escolas de governo são espaços que devem ser valorizados. Muitas vezes escutamos sobre essas escolas existentes no nível federal, como a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, que neste ano completa 35 anos, mas não lembramos, né, que existem muitas escolas no nível subnacional, nos estados e municípios. E são nos estados e municípios que estão o maior contingente da força de trabalho no setor público. Sim. Imaginem, 7 milhões de funcionários públicos trabalham nos municípios brasileiros. E essa força de trabalho precisa, a todo momento, ser requalificada. Daí a importância das escolas de governo.
Para qualificar os gestores e formar também novos gestores, muitas vezes, né, despertando interesse nessa ciência mesmo. É uma ciência, não há dúvidas sobre isso. Agora, professor, essa capacitação, essa formação, ela é, sabe, de uma gestão de um governo para outro, quer dizer, isso se forma rapidamente, isso leva tempo, a gente precisa investir nisso permanentemente, é uma dúvida que tenho.
Muito bom, Roxane. Quando pensamos a capacitação de forma geral, ela pode incluir desde processos de treinamento, que são processos de curto prazo, no cotidiano, para adaptar a força de trabalho às novas tecnologias, aos novos processos, como eu citei anteriormente, professores neste momento necessitando de um treinamento voltado para o ensino remoto e emergencial, mas deve incluir também a capacitação que leva um pouco mais de tempo para formar as pessoas para a gerência pública, ou seja, pessoas com habilidades e atitudes para gerir a coisa pública, motivar equipes de trabalho na linha de frente, trabalhar com os grandes desafios de articular o setor público com a sociedade civil, avançar com a transparência, as formas de escuta da sociedade a partir de mecanismos de participação, assim como os próprios políticos, né? Nós temos a importância das escolas de governo, por exemplo, pensemos as escolas do legislativo, que cumprem um papel muitas vezes de receber os novos vereadores, deputados, fazer uma formação inicial para que essas pessoas compreendam, quando não têm experiência em tal poder, o que é o processo legislativo, o que é a função fiscalizadora dentro do legislativo, a função de formulação de políticas públicas, bem como, se a gente parar para pensar, dos próprios prefeitos. Imaginemos as eleições municipais do ano passado, tem muita gente nova chegando na política, temos que formar essas pessoas, e aí temos tanto as para as escolas de governo, mas que devem cumprir com o papel também de Estado, Estado no sentido de uma orientação mais de longo prazo, não apenas para as ações daquele governo. E temos organizações hoje também no terceiro setor, os movimentos de renovação política. E esse é um papel fundamental também, Roxane, para as fundações partidárias, porque as fundações partidárias não deixam de ser indiretamente escolas de governo. Até parte do fundo eleitoral que recebem deve ser destinada à educação política. Enfim, assim como falamos da importância da educação política para a sociedade como um todo, temos que falar também desta educação técnico-política para o gestor público, capacitando essa pessoa para a ação cotidiana.
Agora, professor, vamos falar disso na prática, né? Tem lá uma seção do livro que fala justamente da educação para a função pública. O senhor já citou o termo, né? No nível subnacional, ou seja, estados e municípios. Mas vamos pegar o exemplo das eleições municipais que o senhor lembrou aí. Já são 100 dias, já passaram, né? 100 dias completados dessas prefeituras, desses prefeitos. Imagino muito gestor novo, muita gente nova na política, nesses milhares de municípios pelo país, tendo que lidar com o orçamento no meio de uma crise sanitária gravíssima, né? Pandemia, e com tantas prioridades além das que já existem. Então, queria que a gente usasse um pouco isso para falar da prática, né? Na hora que esses gestores vão colocar em prática os planos, plano plurianual, plano de metas, se a gente for pegar o município de São Paulo, por exemplo.
Muito bom, Roxane. Voltando para as eleições municipais do ano passado, foram bastante atípicas num contexto de pandemia, inclusive as eleições foram postergadas. Durante as eleições, nós percebemos que muitas vezes planos de governo não foram devidamente detalhados diante das urgências e emergências e o menor tempo eleitoral. Tivemos igualmente uma transição de governo bastante atípica entre 45, 30 dias, a depender do município, se teve primeiro, se teve segundo turno. Então a transição de governo também foi atropelada. Os 100 primeiros dias de governo começaram relativamente calmos, parecia que a pandemia ia arrefecer, de repente inicia-se a segunda onda. Então tivemos uns 100 primeiros dias de governo bastante tumultuado nos municípios, com ações emergenciais na pandemia, novamente a reorganização do sistema de saúde para dar conta do aumento da demanda, os calendários educacionais, abre escola, fecha escola, a própria assistência social sendo demandada diante do aumento da vulnerabilidade social, serviços funerários, enfim. Mas chegamos agora em um momento em que, para além dessa tônica das ações urgentes, nós temos que pensar um pouco, mesmo diante da dificuldade, da premência da política na atualidade, o médio prazo. E aí temos a importância de planos como o plano plurianual, né, que deve ser feito por todos os níveis de governo, e neste ano especificamente, pelos municípios. É um plano plurianual elaborado no primeiro ano de governo para o período dos 4 anos subsequentes. Ele entra no próximo mandato, então, neste caso, de 2022 a 2025. E no caso específico da cidade de São Paulo, nós temos o plano de metas, que está na lei orgânica do município e exige que o prefeito transforme as suas promessas de campanha em um plano que seja bastante inteligível para a população, para que as pessoas possam compreender ali as iniciativas, e esse plano dá uma certa transparência e permite também o controle social por parte dos munícipes. Então é muito importante, agora nos meses de maio, junho, até porque esse plano plurianual tem que estar pronto até agosto, as prefeituras estarem fortemente direcionadas em termos de algumas áreas para pensar esse médio prazo do município. Nós não podemos continuar repetindo aquela tônica da improvisação dos planos de contingência do ano passado. No ano passado, obviamente, foi a circunstância. Os gestores públicos tiveram que se virar nos 30 e fazer adaptações nas mais diversas atividades e projetos. Isso teve vantagens, obviamente, de reorientar a ação pública, e uma série de desvantagens, porque você toma decisão, às vezes, sem informações precisas, no calor da decisão. Isso tem um aumento muito forte do próprio gasto público, porque você não tem tempo de planejamento. Mas agora é o momento de planejar, e as prefeituras devem ter uma parte das suas áreas direcionadas à construção desses planos. É fundamental pensarmos o médio prazo, as próprias consequências que essa pandemia vai trazer para a prestação dos serviços públicos urbanos, que eu aqui já citei, a saúde, a educação, a assistência, o próprio aumento da desigualdade. Isso precisa ser parado, né, e pensado. E este é o momento, né? E as escolas de governo podem ajudar nesse sentido, porque elas acabam tendo programas de facilitação, mediando gestores das mais diversas organizações públicas para a construção desses planos, a partir de uma sala de aula que acaba virando um processo de elaboração assistida. Porque às vezes é difícil colocar gestores públicos de diferentes áreas para dialogar. E a própria escola de governo pode fazer esse papel de mediação, contribuindo para a construção desses planos, como plano plurianual obrigatório para os 5.568 municípios do Brasil, e o plano de metas, que é um instrumento adicional da Prefeitura de São Paulo.
Quer dizer, o que a gente está tentando mostrar aqui, e a obra traz isso, é que a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados, claro, para o cidadão, né? Eficiência do gasto, ela está relacionada diretamente com a competência, professor, técnica desse pessoal, desses gestores e seu corpo de funcionários, né, desses técnicos. E essa preocupação é muito importante. Lembrando também que o livro traz algumas experiências. Eu estou fazendo um resumo muito breve, obviamente, dessa obra, que tem mais de 300 páginas. Tem experiências de escolas de governo e do legislativo no Brasil. Então, é um capítulo bem interessante. E a obra é de acesso aberto, né, professor?
Exatamente, Roxane. Uma obra de acesso aberto. Os ouvintes podem fazer o download do e-book no site da Oficina Municipal ou mesmo no site da EACH USP. E uma obra que traz experiências exitosas que estão sendo levadas a cabo aqui e acolá em diversos municípios brasileiros, experiências essas que às vezes ficam distante do radar político mais amplo ou mesmo dos holofotes midiáticos, né? A gente joga muita luz aqui no Brasil nas grandes discussões da política em nível nacional, e não é para menos, mas às vezes nos esquecemos de jogar luz na política, na esfera local, e tem muita coisa boa na política, na esfera local, em termos de boas práticas, inovações, incluindo os processos de treinamento e capacitação nas escolas de governo. Tem escolas que cumprem papel no município, escolas que fazem arranjos regionais em torno de consórcios municipais, organizações do terceiro setor, como a própria oficina municipal, o centro de liderança pública, que apoiam as escolas de governo com programas e redes de professores, enfim, o livro é um brinde, né, a essas boas iniciativas de treinamento e capacitação no setor público, que nós esperamos que seja uma agenda que cresça fortemente nesse quadriênio na gestão municipal entre 2021 e 2024.
Escolas de Governo, Formação e Capacitação de Agentes Públicos. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção do professor Fernando Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, da EACH, trazendo esse tema aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, Roxane. Foi um prazer dialogar com você e com todos os ouvintes da Rádio USP. Sempre à disposição.